No nosso final de semana, mais uma vez, a presença da Embrapa Trigo, que tem trabalhado muito para ajudar os nossos produtores, enfim, na solução de manejos, na solução e agora, essencialmente, né, nós temos que falar sobre reconstrução de solo. E aí, o engenheiro Marcelo Klein, ele que é pesquisador da Embrapa, pode abordar para a gente, Marcelo, sobre o aspecto físico, químico, biológico do solo, o que que o produtor pode entender disso, analisar, fazer a sua análise de solo, né? Porque é fundamental, só assim que você vai ter um diagnóstico preciso de como o solo se comportou ou do que restou, né? Depois de toda essa chuvarada que vivemos nesse mês de maio, que foi um mês, olha, pela estatística, pelos números, de registro em Porto Alegre, desde 1919 nós não tínhamos um maio tão chuvoso. E pegou justamente essa janela em que nós temos um vazio, né? Entre a colheita da soja e o plantio de inverno, ou até mesmo o plantio de cobertura, muitos não tiveram sucesso. Mas, Marcelo, não queremos focar no lado ruim, né? E sim olhar para o que se pode fazer a partir de agora. Tudo bem? Uma satisfação em tê-lo na nossa programação.
Bueno, Thiago, satisfação estar conversando contigo. Bueno, como eu já vinha falando antes da nossa entrevista, né? A gente tem que procurar observar, né, aspectos ou indicadores, né, da parte química, física e biológica do solo, né, para a gente manejar bem esses solos e minimizar riscos ou tentar evitar riscos diante das adversidades climáticas que estão cada vez mais comuns, né? Então, tudo que a gente fizer para melhorar o solo vai servir tanto para um extremo de excesso de chuva quanto para um extremo de falta de chuva. Né? Nós tivemos aí num curto período de tempo, né, num período de 12 meses, nós vivemos esses dois extremos. Nós fomos da falta extrema de água aí, de estar puxando água com carro-pipa, né, para atender as necessidades das propriedades, para este excesso de água. Diria que esse excesso de água começou já lá a partir do mês de setembro, outubro do ano passado, né? Então já é um excesso bastante prolongado. Então, produtor, né? Então tem que observar esses aspectos. Eu vou falar um pouco de cada um desses indicadores, né? E ressaltar também assim, ó, se a gente for analisar, né? Todo mundo busca ter altas produtividades, ter sustentabilidade, né? Na sua atividade produtiva. E aí, esse termo sustentabilidade é um termo que está na moda, né? Agora, o que que é essa sustentabilidade? Para mim, assim, sustentabilidade é algo que dura ao longo do tempo. Então, se a gente construir um sistema produtivo que dure, que seja estável ao longo do tempo, a gente está sendo sustentável. Então, acho que isso que tem que ser buscado a nível de produtor. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto, né, que é importante é o fato de que não existem soluções milagrosas, né? A gente não vai conseguir melhorar o nosso solo da noite para o dia. Não existe solução milagrosa. E toda a solução, né, toda a tecnologia que é utilizada tem um custo, né? Tudo tem um custo, né? Nada vem de graça. Não existe milagre, nenhuma tecnologia é de graça. Então, quando a gente pensa em melhorar o solo, a gente precisa necessariamente pensar também em investir para isso, né? Tudo requer investimento e é um trabalho de longo prazo para construir essa melhoria de solo. Então, se a gente pegar esses três pilares, essa questão dos aspectos químicos, físicos, biológicos, vamos começar pela parte química, né? O que que a gente pode fazer, né, para construir um solo fértil? Diria que a primeira questão e a mais básica é a questão de análise de solo, né? A gente entender como é que está a situação da parte química do nosso solo, né? Historicamente, se a gente pega cultivos de verão e de inverno, essa parte química é o que dá o maior desembolso para um produtor fazer uma lavoura. Você tem uma ideia, Thiago, para o produtor fazer uma lavoura de trigo, pode variar aí de 45% a 55% do desembolso só adubo, adubação de base e adubação de cobertura. Uma lavoura de milho, da mesma forma, de 45% a 55% do desembolso é adubação. Uma lavoura de soja, em torno de 40% do desembolso que o produtor faz é adubo, é adubação, calagem e adubação. Então, é um componente extremamente importante no dia a dia do produtor, porque ele pesa no bolso, né? Então, nessa parte química, na amostragem do solo, eu diria que uma coisa, uma prática que precisa ser revista, né, é a questão de a forma como a gente amostra o solo. A gente toma a decisão de como fazer essas adubações em cima de uma amostragem de solo. Então, a primeira dica que eu daria aí para o produtor é que ele tem que fazer uma amostra estratificada do solo. Coletar uma amostra de solo 0 a 10, de 0 a 10 centímetros, a camada superficial, de 10 a 20 centímetros e, se possível, de 20 a 30 ou de 20 a 40 centímetros. Por que que precisa ser feito esta coleta estratificada de solo? A gente priorizou aí com o advento do plantio direto, a gente priorizou muito a deposição da adubação nas camadas mais superficiais do solo. Então, quando a gente planta com uma semeadora que não tem facão sulcador, né, que tem somente os discos de corte para cortar a palha e para depositar a semente, a adubação ela é depositada de forma superficial, né, nas camadas superficiais do solo. Então, consequentemente, quando a gente faz uma coleta estratificada de solo, faz essa análise 0 a 10, 10 a 20, a gente vai encontrar exatamente isso. Vai encontrar muitas vezes teores altíssimos, né, de fósforo, de potássio, de cálcio, de magnésio, nessa camada superficial do solo, e em camadas mais profundas, a falta de nutrientes. 10 a 20 centímetros, em muitas situações, a gente não tem níveis adequados, níveis suficientes para um bom crescimento das plantas. Então, eu diria que esta é uma prática, custa um pouco mais para fazer essa análise de solo, custa, mas assim, a gente começa a olhar aonde estão os nutrientes. Além de saber quanto que a gente tem de nutrientes, que é o que é a análise de solo, né, nos diz, também a gente tem uma noção de aonde estão esses nutrientes e quanto a gente precisa colocar e aonde a gente precisa colocar. Então, isso é de extrema importância. Então, essa coleta estratificada de solo. Por que que eu digo que isso tem que ser revisto? Porque, na maioria das vezes, é feita a coleta de solo na camada de 0 a 20 centímetros. Então, o que que acontece? Quando você coleta uma camada de solo de 0 a 20 centímetros, você mistura uma camada com altíssimos teores de nutriente, a camada superficial, com uma que tem menos, e, na média, você pode dar a entender, o resultado dar a entender que seu solo está bom, quando, na verdade, ele não está. Existe uma camada do solo que está bom, mas não todo o solo. Então, diria que este é um primeiro aspecto e fundamental, né, no
E
diagnóstico.
tem uma coisa, né, Marcelo? A grande questão, por exemplo, no inverno, talvez nem tanto, porque a estiagem no inverno, ela muitas vezes não é corriqueira, né? Mas no verão, sim. E a planta de soja, principalmente, que é a nossa cultura, com maior viabilidade, ou a que dá mais retorno para o produtor, essa planta muitas vezes sofre aí com 25, 30 dias de estiagem, o que é normal, e já tivemos isso esse ano. E se a planta conseguir espichar as raízes para baixo, né, ela vai aguentar mais, ela vai buscar mais umidade, né? Então, isso é praticamente o óbvio, né? De que o perfil de solo, a profundidade de raiz, menos alumínio, acaba fazendo com que a planta resista mais na estiagem, né?
Quando você fala, vamos falar aí de calagem e adubação fosfatada, né? Essas
Sim.
duas práticas, né, são práticas que tanto a calagem, tanto o calcário, quanto os adubos fosfatados, eles têm baixa mobilidade. Não vamos dizer que eles são imóveis, que eles não se movimentam no perfil do solo em profundidade, mas eles têm baixa mobilidade. Para se ter uma ideia, se eu coloco o calcário em superfície, nesses latossolos argilosos que a gente tem aqui no Planalto, a velocidade de descida do calcário ou a neutralização do alumínio acontece de centímetro em centímetro por ano. Então, vamos dizer assim, se eu colocar um calcário na superfície, para ele neutralizar todo o alumínio até 10 centímetros são 10 anos. Então, não é uma
Pois é.
coisa rápida. Lógico que uma parte desse calcário vai descer antes, mas para eu resolver o meu problema por completo, né, É uma coisa muito lenta. Então, eu mesmo tenho feito, né, diversas avaliações em talhões produtivos, talhões de produtores, não a nível de pesquisa, e a gente encontra altíssimos teores de alumínio em profundidade, teores que são restritivos, né, ao crescimento radicular. E eu não tenho medo de recomendar para um produtor fazer uma dose mais alta de calagem e virar esse solo, incorporar esse calcário e o fósforo que já existe no solo em profundidade. Então, isto é uma prática, por vezes necessária. A gente tem também aqui no estado, existe um percentual de áreas, não tão grande, mas existe um percentual de áreas onde, por exemplo, se iniciou o plantio direto em cima de campo nativo somente com calagem superficial. Então, essas áreas, elas são candidatas a ter sérios problemas, né, de restrições hídricas num período de seca. Então, essa parte química, né, que a gente está falando, ela casa também com a parte física, né, que é a parte, né, de compactação do solo, de crescimento radicular em profundidade. Então, a partir do momento que a gente controla, né, que a gente corrige essa parte química, você dá também mais condições para a raiz crescer em profundidade. E aí tem uma questão que é interessante, né? Os nossos solos, os latossolos, né, que predominam aqui no Planalto, eles têm uma tendência natural à compactação. Então, naturalmente, eles se compactam. Então, a gente precisa, por vezes, né, incorporar algumas práticas de descompactação desse solo. Então, alguns produtores usam, né, de fazer a escarificação do solo em situações extremas. Já digo de antemão que essa é uma prática que ela tem vida útil curta, né? Uma escarificação, né? O produtor escarificar o solo e ele voltar ao nível de compactação que ele tinha pré-escarificação demora mais ou menos 6 meses. Então, os
Pois é.
solos têm tendência natural de se compactarem, esses solos argilosos. Mas uma prática que é bastante interessante, né? E não tem um custo tão elevado, que pode ser utilizada para descompactar, para melhorar essa questão física do solo, é a utilização de sulcadores no momento da semeadura. Então, você utilizar um sulcador que consiga ir até 15, 20 centímetros de profundidade, ele abre um caminho tanto para infiltração de água do solo, né, como para o crescimento radicular em profundidade. Então, isso é uma prática que não custa tanto, né, e é muito, muito efetiva para a gente melhorar o crescimento radicular. E aí,
Perfeito.
por.
O biológico, ele está muito ligado com a estrutura do perfil, né? Porque você não consegue ajustar o biológico se você já não tem um solo bem perfilizado, dá para se dizer assim, né?
Por fim, essa questão é a questão biológica, é a questão da vida, né, que existe no solo. E essa questão da vida, ela é dada muito pelas plantas, né, pelo conjunto de plantas que a gente coloca no solo. Então, por exemplo, a Embrapa Trigo, junto com um conjunto de cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, ela lançou um programa, né, a nível estadual, chamado de Operação 365. Seguramente alguns dos produtores aí que estão nos escutando em casa já escutaram dessa Operação 365. O
Já
que que essa.
abordamos aqui, já
Né?
abordamos aqui, e inclusive a CCGL tem incentivado muito isso, tem trabalhado assim como a Embrapa, assim como todos os institutos aí de pesquisa, né, e a engenharia está muito focada nisso, né, Marcelo?
O que que essa Operação 365 preconiza? Ela preconiza uma cobertura permanente do solo 365 dias do ano, preferencialmente com culturas de interesse comercial, né? Que se você puder cobrir teu solo, né, proteger ele, cobrir ele, criar vida nele e extrair dinheiro, extrair renda nisso, melhor, né? Então, este é o grande foco dessa Operação 365. Mas eu sempre gosto de usar um trocadilho, um comparativo, né, para se entender a importância dessa parte biológica. Eu sempre digo o seguinte: mesmo o produtor de grãos que não tem animais na área, que não tem bovinos na área, ele tem o equivalente a 3 bois por hectare em micro-organismos. Então, ele tem mais ou menos aí de 1.300 a 1.400 quilos de micro-organismos, de bactérias, fungos, actinomicetos. Ele tem esses micro-organismos, né, nessa camada mais superficial, de 0 a 20, 0 a 30 centímetros. Então, ele precisa prover alimentos para esses micro-organismos sobreviverem o ano inteiro. Então, por isto que é importante também se a gente quiser ter atividade biológica no solo, a gente manter o solo coberto o ano todo. E uma outra questão interessante nessa atividade biológica, né, são esses vazios que a gente tem, né? Então, existe uma regra, né, que se usa se você tiver um período aí de 40 dias ou mais, né, entre um cultivo comercial e outro, sempre é indicado você fazer um cultivo de uma planta de cobertura. Então, vamos falar agora, por exemplo, eu colhi a soja, né? Eu tenho um período aí de 40 dias até eu fazer a semeadura do trigo. Isso é muito fácil a gente ter esse período, né? Por vezes ele é até maior, ele chega a 60, 90 dias entre a colheita da safra de verão e a semeadura da safra de inverno. Então a gente precisa necessariamente colocar uma outra planta nesse intervalo, né? Para fazer a cobertura de solo, né? Para proteger esse solo, para fazer ciclagem de nutrientes. E uma coisa que tem sido bastante recorrente, né, se a gente lembrar, pegar, por exemplo, 2017, nós tivemos um evento extremo de chuvas, tal e qual a gente teve agora. Só que esse evento extremo de chuvas, ele ficou mais localizado aqui no Planalto e Missões. Eu lembro que em 2017, aqui em Passo Fundo, nós tivemos 925 milímetros de chuva de 1º de maio a 6 de junho, em questão de 35 dias. Lá nas Missões, onde é que meus pais moram, nós tivemos 1.200 milímetros de chuva. Tá? Agora, essa chuva ela só mudou de lugar. Ela foi para a serra e foi para os vales, né? E um pouco mais concentrada na região da Campanha. Então, esse período outonal, né, se a gente pegar numa história recente, né, nós tivemos questão de 7, 8 anos, nós tivemos dois eventos de chuvas extremas. Então, é extremamente importante, né, o produtor olhar para esse período outonal para cobrir o solo, né, não deixar esse solo descoberto, porque realmente essas chuvas elas são recorrentes e elas estão voltando, né, com cada vez mais frequência. Mas, bueno, para resumir toda essa prosa, né, se a gente pegar assim aspectos químicos, físicos e biológicos, eu diria que existe uma coisa, um indicador que o produtor pode e deve olhar, né, quando ele vai para um talhão produtivo, que ele pode e deve olhar que dá sustentabilidade para a atividade produtiva dele, tanto em períodos de chuva quanto em períodos de estiagem, que é a questão de taxa de infiltração de água no solo. Então, se o produtor trabalhar, né, o talhão produtivo dele, para ele melhorar a taxa de infiltração de água no solo, ele vai estar se blindando para esses eventos climáticos extremos. Então,
Como
essas
é que se mede
práticas aí de...
isso? Como é que se mede isso? Como é que se mede essa taxa de infiltração, hein, Marcelo?
Vamos lá. Então, só para finalizar, essas
Sim,
práticas aí
perfeito.
de cobertura permanente do solo, né,
Sim.
a gente tem que lembrar que com o plantio direto, a gente não tem mais arado, não tem mais escarificação, não tem mais gradagem todos os anos para afofar, para revirar esse solo, para preparar esse solo. Então, quem prepara o solo são as raízes das plantas. Então, muito mais por isso elas são importantes, né, para formar esse perfil do solo, para estruturar esse solo. Então, cobertura permanente do solo, semeadura em contorno é uma prática que não custa nada, mas que tem um efeito fantástico, assim, para segurar a água. Nós temos, a gente faz sempre demonstrações, né, em feiras, em eventos. A gente tem um equipamento lá que simula a chuva, né, um simulador de chuva, e aí a gente mede quanto de água da chuva escorre, né, quando a gente planta morro acima, morro abaixo, ou quando a gente planta em desnível. Né? Muitas vezes se prioriza a questão operacional, plantar rápido, plantar, ser mais eficiente com as máquinas, e se deixa de plantar em contorno, fazer semeadura em contorno. Mas, para resumir, quando se semeia em contorno, você consegue segurar 3 vezes mais água do que semear morro acima, morro abaixo. Ou seja, se numa chuva de 20 milímetros, eu tenho escorrimento ou perda de água se eu semeio morro acima ou morro abaixo, para eu ter essa perda de água quando eu semeio em contorno, eu preciso ter uma chuva de 60 milímetros. Então, a semeadura em contorno é uma prática que não custa nada para o produtor. Essa não custa nada, é só a prática operacional mesmo, né? Então, é uma prática bastante efetiva. Então, cobertura do solo, cuidar essa parte física, né? Se o solo estiver extremamente compactado, por vezes tem que entrar ferro na área, né? Tem que entrar
Sim.
com escarificação,
A
com
mecânica, né?
trocadores, né? A parte mecânica para dar uma ajuda para melhorar essa taxa de infiltração d'água. Bueno, como é que se mede essa taxa de infiltração d'água? Não existe hoje, né, para um equipamento que você possa comprar, né, comprar no mercado para você fazer uma medição de taxa de infiltração d'água. É algo ainda que está restrito à pesquisa, né? Nós aqui da Embrapa, nós utilizamos um modelo de infiltrômetro de Cornell, que foi desenvolvido por uma universidade americana. Então, a gente mede taxa de infiltração d'água, tanto em ensaios quanto em talhões produtivos, né? Então, nós utilizamos essa ferramenta. A nível de propriedade, de produtor, não é uma coisa assim tão fácil como, por exemplo, você coletar uma amostra de solo e mandar para um laboratório, né, para analisar a parte química. Então, não é uma coisa fácil para o produtor medir, né? Mas eu sempre digo assim, ó, é muito importante que o produtor, né, nesses eventos extremos, que levar para a propriedade e observe as fragilidades. O produtor pode não medir, né, com um equipamento, mas o produtor pode ir na área, pode observar como é que está essa dinâmica da água nos talhões, observar as fragilidades, né? É sempre no momento da chuva que se olha as goteiras, né, para depois
Perfeito.
consertar elas. Então, acho que
É isso aí.
é uma das formas, né, que o produtor pode fazer, né, para observar as fragilidades dos talhões e procurar sanar esses problemas.
Muito bem. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação nesse final de semana e que o produtor consiga captar algum manejo diferente, né? É para que ele melhore a sua condição na sua propriedade, que é muito personalizada hoje. Agradeço muito sua participação, viu?
Obrigado, Thiago. Agradeço a oportunidade, né, e torço, né, para que os produtores tenham, né, essa perseverança, essa percepção, né, para observar, né, os seus talhões produtivos e possam, né, absorver e tentar utilizar as melhores práticas agronômicas e agropecuárias, né, de modo que possa ter mais sustentabilidade, né, na sua atividade e tentar se blindar, né, contra esses eventos extremos que, infelizmente, né, estão nos acometendo nos últimos anos. Um abraço.
Muito bem. Este é o Marcelo Klein, pesquisador da Embrapa Trigo Passo Fundo, falando com a gente no trabalho de reportagem.